Esta é uma leitura do livro Minha Vida, a narrativa autobiográfica do fundador da antroposofia, escrito por Rudolf Steiner e publicado pela editora Antroposófica. Este é o 24º capítulo. Então, eu passei a conviver com esta pergunta. Será que se deve calar? Foi com essa situação em minha vida anímica que eu me vi naquela época diante da necessidade de dar um novo cunho à minha atividade exterior. As forças que determinavam meu destino exterior não podiam mais, como até aquele momento, estar em harmonia com as diretrizes interiores resultantes de minha vivência no mundo espiritual. Já desde algum tempo, eu vinha cogitando de oferecer ao mundo contemporâneo, num periódico, os impulsos espirituais que, ao meu ver, deviam ser levados ao público da época. Eu não queria calar, e sim dizer o quanto fosse possível dizer. Fundar pessoalmente um periódico era algo em que eu não podia pensar. Os recursos e os contatos necessários para tal empreendimento me faltavam por completo. Assim, aproveitei a oportunidade que se me ofereceu de adquirir os direitos da edição. Perdão, os direitos de edição do Magazine de Literatura. Era um semanário antigo, fora fundado no ano da morte de Goethe, 1832, inicialmente como Magazine de Literatura Estrangeira. Continha traduções de produções culturais de outros países, em todas as áreas que a redação julgava suficientemente valiosa para serem incorporadas à vida cultural alemã. Mais tarde, o semanário foi transformado em Magazine de Literatura Nacional e Estrangeira. Agora, oferecia obras poéticas, ensaios e críticas provenientes de toda a vida cultural. Dentro de certos limites, conseguiu manter-se bem com essa tarefa. Sua atividade, assim estruturada, incidiu numa época em que nos domínios de língua alemã existia um número suficientemente grande de pessoas desejosas de receber, a cada semana, uma resenha clara e sucinta do que estava acontecendo no campo cultural. Quando, nas décadas de 1880 e 1890, as novas metas literárias da geração jovem penetraram nessa maneira serena e tradicionalista de participar da vida cultural, o Magazine foi logo arrastado por esse movimento. Seus redatores eram trocados muito rapidamente, e a revista recebia de cada um, conforme as tendências em que estivesse engajado, seu eventual colorido. Quando eu consegui adquiri-lo, em 1897, o semanário simpatizava com os anseios da jovem literatura, sem colocar-se em forte oposição ao que estivesse de fora desses anseios. De qualquer maneira, porém, não estava mais em condições de sustentar-se financeiramente por seu conteúdo apenas. Tornou-se assim, entre outras coisas, o órgão da Sociedade Literária Livre. Isso veio a complementar o número de assinantes que deixara de ser suficiente. Mesmo assim, quando assumi o magazine, a situação era tal que, mesmo contando com todos os assinantes, inclusive os incertos, mal se conseguia o sustento. Só pude assumir o periódico impondo-me simultaneamente uma atividade capaz de aumentar o círculo de seus assinantes. Tratava-se da atividade na Sociedade Literária Livre. Eu precisava estruturar o conteúdo do periódico de um modo que fizesse jus a essa sociedade. Nela se procuravam pessoas que tivessem interesse nas criações da mais nova geração. Sua sede estava em Berlim, onde fora fundada por jovens autores, mas possuía ramificações em muitas cidades alemãs. Na verdade, logo eu constatei que alguns desses ramos tinham uma existência bastante precária. Coube-me, então, pronunciar, nessa sociedade, palestras destinadas a dar expressão pessoal às relações com a vida cultural promovidas pelo Magazine. Com isso, eu dispunha, para o Magazine, de um círculo de leitores a cujas necessidades naturais precisava me adaptar. Os membros da Sociedade Literária Livre tinham expectativas bem definidas, porque algo bem definido lhes havia sido oferecido até então. De qualquer maneira, não estavam esperando o que eu teria gostado de dar-lhes do mais íntimo do meu ser. Aliás, o cunho da Sociedade Literária Livre era definido pelo fato de esta dever formar uma espécie de polo oposto à sociedade literária, em que predominavam indivíduos como Spielhagen, por exemplo. Era em minha familiaridade com o mundo espiritual que residia o fato de eu realmente me adaptar, bem no íntimo, a essas novas condições. Procurei me integrar bastante aos círculos dos assinantes e dos membros da sociedade, a fim de detectar, pela mentalidade dessas pessoas, como eu deveria formular o conteúdo espiritual que pretendia oferecer. Não posso dizer que no início dessa atividade eu me haja entregue a ilusões que paulatinamente seriam destruídas, mas justamente minha maneira de agir passou a encontrar, por parte de leitores e ouvintes, resistências cada vez maiores. Não se podia contar com nenhum sério e decidido traço de espiritualidade no círculo de pessoas que o Magazine congregara antes de eu tê-lo assumido. Somente poucos nesse círculo tinham interesse mais profundos, e mesmo esses poucos não eram movidos por uma forte energia espiritual, e sim mais por um querer genérico que desejava realizar-se em todo tipo de formas artísticas e culturais em geral. Assim sendo, eu logo me defrontei com a questão de me responsabilizar perante mim mesmo e perante o mundo espiritual por atuar nesse círculo, pois, embora tivesse muito apreço por muitas personalidades lá presentes, sentindo-me ligado a elas por laços de amizade, diante do que palpitava em mim, elas também faziam parte das que induziam à pergunta. Dois pontos, abre aspas. Será que se deve calar? Fecha aspas. Havia ainda outra coisa. Um grande número de pessoas com as quais até então eu tivera amizade causavam-me a sensação de que, embora em sua vida anímica não compartilhassem muito amplamente da minha, pressupunham em mim algo que lhes fazia parecer válida minha atuação no campo do conhecimento e em outros contextos da vida. Frequentemente me apoiavam sem questionamentos, baseadas em sua convivência comigo. Os antigos editores do magazine não sentiam assim. Para eles, não obstante alguns traços de certa prática de vida, o Steiner não passava de um idealista. E como a venda do magazine previa o pagamento de prestações ao antigo dono durante anos, o qual, portanto, tinha o mais objetivo interesse na continuidade do semanário, ele não podia senão exigir mais uma garantia além daquela depositada em minha pessoa, pois não podia dizer como esta atuaria no círculo de pessoas congregadas em redor do magazine e da sociedade literária livre. Por isso se impôs, como condição de compra, que Otto Erich Hartleben assinasse e atuasse como coeditor. Fazendo uma retrospectiva desses fatos, hoje eu não desejaria que alguma coisa tivesse sido diferente em meu trabalho editorial, pois quem está presente no mundo do espírito deve, conforme escrevi nas páginas precedentes, familiarizar-se plenamente, por experiência própria, com os fatos do mundo físico, e para mim isso se tornou especialmente devido à minha mudança anímica, uma necessidade óbvia. Não aceitar o que eu reconhecia claramente como as forças do destino teria sido para mim uma ofensa à minha vivência do espírito. Eu via não apenas fatos ligando-me naquela época a Otto Erich Hartleben, mas fatos tramados pelo destino, entre parênteses, karma. Contudo, dessas circunstâncias resultaram dificuldades insuperáveis. Otto Erich Hartleben era um indivíduo profundamente dominado pela estética. Eu achava gracioso tudo o que se manifestava, até mesmo em seus gestos, por conta dessa concepção esteticista do mundo. Apesar do ambiente muitas vezes assaz duvidoso em que o conheci. Em virtude dessa atitude anímica, ele tinha necessidade de passar, periodicamente, meses a fio na Itália. Quando de lá voltava, havia um autêntico bocado da Itália nas manifestações de seu ser. Além disso, eu tinha por ele uma grande afeição pessoal. Só que na colaboração conjunta em nosso campo comum era efetivamente impossível. Ele não se dispunha a engajar-se nas áreas das ideias e dos interesses do círculo do magazine ou da sociedade literária livre. Queria implantar em ambos os contextos que o que lhe dizia sua sensibilidade estética. Isso atuava em mim como um elemento estranho. Hartleben fazia frequentemente valer seu direito de colaborar, mas também deixava de fazê-lo durante longos períodos. Muitas vezes também estava ausente na Itália. Com isso, sobreveio uma falta de homogeneidade ao conteúdo do magazine, e com toda a sua madura cosmovisão estética, Otto Erich Hartleben não conseguia superar o estudante acadêmico dentro de si. Refiro-me aos aspectos questionáveis da vida de estudante, E não, naturalmente, às belas energias existenciais que podem ser transferidas dos tempos acadêmicos para a vida posterior. Quando tive de me juntar a ele, havia em seu redor um novo círculo de admiradores, em virtude de seu drama, A Educação para o Casamento. A obra não havia emanado do elemento estético gracioso que atuava de modo tão encantador no contato com ele. Nascera justamente da extravagância e do descompromisso, os quais extraíam de certa superficialidade e não das profundezas do seu ser, sua produção cultural e suas decisões em relação ao magazine. Somente poucos conheciam o Herzleben do convívio pessoal. Depois de minha mudança para Berlim, onde eu deveria editar o magazine, tornou-se um fato óbvio minha participação no círculo ligado a Otto Erich Hartleben, pois foi o que me deu a possibilidade de ter a ampla visão necessária para os assuntos pertinentes ao semanário e à sociedade literária livre. De um lado, isso me trouxe um grande pesar, pois fiquei impedido, perdão, de procurar e conviver com as pessoas com as quais mantinha belas relações desde os tempos de Weimar. Como teria gostado de visitar Eduard von Hartmann com mais frequência? Nada disso era possível. O outro lado me absorvia completamente. De um só golpe, vi-me privado de relações humanas que gostaria de ter conservado. Porém, reconhecia isso como uma disposição do destino, entre parênteses, kármica. Por razões anímicas que já caracterizei aqui, ter-me-ia sido totalmente possível voltar minha alma com pleno interesse para esses dois grupos tão diferentes como aquele ligado a Weimar e o outro congregado em redor do magazine. Nenhum dos dois, porém, teria ficado permanentemente satisfeito junto a uma personalidade que lidasse alternadamente com indivíduos que, no tocante à vida anímica e espiritual, pertenciam a mundos opostos. Também teria sido inevitável justificar continuamente por que eu colocava minha atuação exclusivamente a serviço daquilo em que devia me concentrar em função da natureza do magazine. Ficava cada vez mais nítido ante minha alma que essa maneira de me confrontar com as pessoas que descrevi como sendo de Viena e de Weimar havia se tornado agora inviável. Literatos se reuniam e se conheciam uns aos outros literariamente. Mesmo entre os melhores e também entre as personalidades mais notáveis, esse elemento literário, entre parênteses, e também ligado à pintura e à escultura, se gravava tão profundamente no cerne da alma que o elemento puramente humano passava ao segundo plano. Era essa a impressão que eu tinha ao me sentar entre essas personalidades, embora as tivessem alta estima. Ainda mais profundamente era a impressão que me causavam os bastidores anímicos das pessoas. Certa vez, depois de uma palestra minha e uma preleção de O. J. Bierbaum na Sociedade Literária Livre de Leipzig, eu me reuni com um círculo no qual também se encontrava Frank Wedekind. Meu olhar estava como que aprisionado a essa figura humana verdadeiramente rara, Com a palavra figura, quero referir-me aqui ao aspecto totalmente físico. Aquelas mãos, como que provenientes de uma vida terrena anterior, na qual tivessem realizado coisas possíveis de serem realizadas apenas por pessoas que deixam seu espírito fluir até as pontas dos dedos. Por mais que isso desse uma impressão de brutalidade pelo fato de a energia ter sido trabalhada, um extremo interesse era suscitado pelo que essas mãos irradiavam. E aquela cabeça expressiva, como uma dádiva daquilo que emanava das especiais necessidades volitivas das mãos. No olhar e na fisionomia, Wedekind tinha algo tão capaz de entregar-se voluntariamente ao mundo quanto, especialmente, de se retrair dele, qual os gestos dos braços, graças à sensibilidade das mãos. Era um espírito alheio à atualidade que falava de dentro dessa cabeça, um espírito efetivamente situado fora da agitação humana do presente, só que incapaz de ter consciência a respeito de a qual mundo do passado pertencia. Como literato, refiro-me apenas ao que observei nele, e não a um julgamento literário. Frank Wedekind era como um químico que rechaçasse totalmente as ideias da química moderna e praticasse a alquimia, mas mesmo esta sem participação interior e sim com cinismo. Podia-se aprender muito sobre a atuação do espírito sobre a forma quando se lograva contemplar a aparência exterior de Frank Wedekind do ponto de vista anímico. Nesse caso, não se deve proceder com o olhar daquele psicólogo que quer observar pessoas, e sim com aquele que evidencia, pela providência do destino, que não é buscada, mas que advém, o puro elemento humano tendo como pano de fundo o mundo espiritual. Uma pessoa que percebe estar sendo observada por um psicólogo tem o direito de zangar-se, mas a transição de um contexto puramente humano para a observação, tendo um pano de fundo espiritual, também é tão puramente humana, quanto, por exemplo, a de uma amizade superficial para uma amizade mais íntima. Uma das mais peculiares personalidades do círculo de Hartleben em Berlim era Paul Schierbart. Ele escreveu poemas que, ao leitor, parecem de início arbitrários aglomerados de palavras e frases. São tão grotescos que, por causa disso, o leitor se sente induzido a superar a primeira impressão. Então se descobre que uma mente fantástica busca nas palavras todo tipo de significados normalmente despercebidos, a fim de dar expressão a um conteúdo espiritual oriundo, sem dúvida, de um contexto fantástico, anímico, sem fundamento, mas principalmente não empenhado em buscar esse último. O que pulsava em Paul Schierbart era um culto interior ao fantástico, porém este se movimentava nas formas do grotesco intencional. Em minha opinião, ele tinha a sensação de que uma pessoa de espírito só pode a representar o que pretende fazendo-o sob formas grotescas, pois as outras pessoas arrastam tudo para o lado vulgar. Porém, essa sensação tampouco deseja desenvolver o grotesco de forma artística harmoniosa, e sim com uma disposição anímica imperiosa e intencionalmente irrefletida. E o que se revela nessas formas grotescas só pode emanar de uma visão fantástica interior, um pendor anímico para o espiritual, sem buscar a clareza. Eis o que havia de subjacente em Paul Schierbart. Abre aspas. O que provém da sensatez não vai desembocar nas regiões espirituais. Fecha aspas. Assim diz esse fantástico. Por isso não se deve ser sensato para expressar algo espiritual. Mas Schierbart tampouco deu qualquer passo do fantástico para a fantasia. E assim escrevia, movido por um espírito estiado no elemento fantástico, interessante, mas desordenado, no qual mundos cósmicos cintilam, são cambiantes, como narrativas contextualizadas, representam caricaturas, perdão, do plano espiritual e abrangem vivências humanas tratadas do mesmo modo. Assim sucede em Tarub, a famosa cozinheira de Bagdá. Não se via o ser humano desse modo ao conhecê-lo pessoalmente. Dois pontos. Um burocrata, algo elevado ao espiritual. A aparência exterior, tão interessante em Wedekind, nele era corriqueira e vulgarmente aburguesada. E essa impressão se intensificava ao se entabular conversa com ele nos primeiros tempos de convivência. Ele nutria o mais ardente ódio aos burgueses vulgares, mas tinha os gestos e a maneira de falar deles. Dava a entender que o ódio se originava no fato de ele próprio ter assimilado muita coisa desses burgueses na própria aparência, coisa de que suspeitava, mas que não conseguia combater. No fundo de sua alma, lia-se uma espécie de confissão. Dois pontos, abre aspas. Eu quero destruir os burgueses vulgares porque eles fizeram de mim um deles. Fecha aspas. Contudo, ao se passar dessa impressão exterior para a natureza íntima de Paul Schierbart, que era independente da primeira, descobria-se um ser humano espiritual bem sutil, embora encravado no terreno grotesco fantástico, espiritualmente imaturo. Então se presenciava como, com o seu intelecto brilhante, e seu coração de ouro, ele se postava no mundo espiritual. Cabia então cogitar, dois pontos, que personalidade forte, observadora do mundo espiritual, teria podido apresentar-se no mundo, caso o elemento imperfeito tivesse amadurecido, ao menos até certo grau. Ao mesmo tempo, se constatava que a adesão ao fantástico já era tão intensa que um aperfeiçoamento no decorrer desta vida terrena estava fora de possibilidade. Em Frank Wedekind e Paul Schierbart, eu tinha diante de mim personalidades capazes de proporcionar experiências notáveis a quem conhecesse o fato das repetidas vidas terrenas do ser humano. Eles eram, a bem dizer, enigmas na vida terrena atual. Neles se vislumbrava o que haviam trazido para a presente encarnação. E disso surgiu um ilimitado enriquecimento de toda a sua personalidade. Mas também se compreendiam suas imperfeições como resultados de vidas terrenas anteriores, os quais não conseguiam desabrochar plenamente no ambiente espiritual da atualidade. E via-se como os frutos dessa imperfeição precisavam de uma vida terrena futura. Era assim que se me apresentavam outras personalidades desse círculo. Reconheci que encontrá-las foi para mim providência do destino, entre parênteses, karma. Uma relação puramente humana, cordial, tampouco me foi possível estabelecer com o tão amável Paul Schierbart. Acontece que durante as conversas transparecia sempre o literato nele, tal qual nos demais. Assim, meus afetuosos sentimentos por ele eram determinados, em última análise, pela atenção e pelo interesse que eu tive de dedicar à sua personalidade tão curiosa. Contudo, havia no círculo uma personalidade que não se apresentava como literato, mas como ser humano na mais plena acepção do termo. Dois pontos. W. Harlan. No entanto, ele falava pouco, limitando-se sempre ao papel de tranquilo observador. Quando falava, porém, era sempre algo elaborado no melhor sentido, ou então autenticamente engraçado. Costumava escrever muito, mas não como homem de letras, e sim como uma pessoa impelida a dizer o que lhe passava na alma, ou, perdão, o que lhe pesava na alma. Naquela época, acabara de ser editada, de sua autoria, a Bolsa de Poetas, relato de vida repleto de excelente humor. Eu sempre gostava de chegar cedo ao local das reuniões e lá encontrar apenas Harlan, sentado sozinho. Quando então nos aproximávamos, eu o excluo, portanto, ao dizer que nesse círculo encontrava apenas literatos e nenhum ser humano. E acredito que ele entendesse o motivo de eu ter de considerar o círculo dessa maneira. Os caminhos bem diferentes de vida logo nos afastaram um do outro. As pessoas em torno do magazine e da sociedade literária livre estavam nitidamente entrelaçadas ao meu destino. Eu, porém, não estava, maneira alguma, ligado ao delas. Elas me viram aparecer em seu círculo em Berlim, sabendo que eu redigia o magazine e queria trabalhar pela Sociedade Literária Livre. Contudo, não compreendiam porque justamente eu deveria fazer isso. É que no modo como eu circulava entre elas, visto por seus olhos anímicos, não havia nada que as seduzisse a me conhecer melhor. Embora em mim não houvesse nenhum traço de teoria, minha atuação espiritual se apresentava ao seu próprio dogmatismo teórico, como algo teórico. Isso era algo pelo qual elas, na qualidade de naturezas artísticas, acreditavam não dever interessar-se. Todavia, por observação direta, vinha conhecer uma corrente artística em seus representantes. Já não era tão radical como a que se manifestara em Berlim no final dos anos 1880 e no começo dos anos 1890. Tampouco pretendia mais impor, nos moldes da transformação do teatro proclamada por Otto Brahm, um naturalismo pleno como salvação da arte. Apresentava-se sem essa convicção artística centralizadora, consistindo antes na confluência da vontade e dos dons das personalidades individuais, porém dispensando totalmente um anseio estilístico uniforme. Minha posição no âmbito desse círculo tornou-se animicamente incômoda por causa do sentimento que eu sabia porque estava lá, mas os outros não. Fim do capítulo 24.